E a gente vai falar sobre educação. Aliás, vamos nos aprofundar no tema, que é como transformar uma escola num ambiente de aprendizagens reais. Para explicar para a gente o que é esse termo, né, aprendizagem real, e como a gente pode vivenciar essa transformação e ajudar também as escolas nesse processo, a gente está aqui recebendo a Bárbara Pádua, que é educadora e pedagoga de emergência. Primeiramente, seja bem-vinda ao CBN Maringá. Brinda. Bárbara, explica para a gente o que é uma pedagoga de emergência, esse termo.
Bom, a pedagogia de emergência é uma organização mundial e ela começou o trabalho com para evitar o trauma em situações de catástrofes, né? E isso no mundo faz muito sentido, porque tem tsunamis, terremotos, né, guerra. E quando ela vem para o Brasil, ela já vem numa intenção de trabalhar com as crianças em situação de periferia que vivem constantemente essa condição de violência, de crise, né? Então, num trabalho preventivo, que muitas vezes não acontece, né? Porque essa violência vem acontecendo com mais frequência, ela entra num lugar de reparação. Então, até da pedagogia de emergência surgiu a pedagogia do trauma também. Então, que é um de um processo pós-traumático, né? Como é que essa criança se relaciona com o mundo depois de uma situação que a marcou intimamente, né? Criou marcas aí que perduram por toda a vida.
Você está falando de trauma, e quando a gente pensa, né, em tsunamis, em guerras, parece tão distante da gente, até mesmo quando a gente fala de situações periféricas, não atinge todo mundo. Mas o trauma, ele pode chegar para todo mundo, e a gente vivenciou muito recentemente isso com a pandemia, né?
Sim, e aí a gente vê essas crianças que voltam para o contexto da escola, volta para esse espaço de socialização, que é onde a criança aprende, onde a criança se relaciona, aprende a se relacionar, não só aprende os saberes do conteúdo, do currículo, mas aprende a se relacionar com o outro, respeitar. Quando vem de uma situação traumática, como a pandemia, teve criança que viveu a pandemia e num ambiente seguro, num ambiente feliz, acolhedor, amoroso, mas tiveram outras crianças que, nas questões de regiões mais periféricas, tem criança que ia para a escola para se alimentar. Então, quando as escolas se fecham, o que acontece com essa criança? Ela deixa não só de aprender, mas ela deixa de comer, ela deixa de ter um carinho. Então, se ela mora numa casa com muitas famílias, com muitas pessoas, né, numa casa pequena, qual foi a relação que ela construiu nesse período de reclusão, né? Ela viveu uma situação, ela viveu agressão, ela viveu abuso. Então, como chega essa criança 2 anos depois num espaço coletivo? Então, a escola, ela originalmente, ela tem essa função do saber, do aprender, mas principalmente da relação que se constitui entre as crianças, mas também entre os adultos, outros adultos, né, que não pai, mãe, tios, mas outros adultos que se relacionam com essa criança de um jeito a nutrir ela como outros repertórios, outras relações, né?
A gente fala do pós-pandemia e parece que até já está tão distante, tão longe, que a gente ficou em casa, fechada, não tinha aula, não ia para o trabalho, trabalhava remoto, todo mundo tinha que usar máscara, mas as consequências disso perduram até hoje. E para muitas crianças e adolescentes foi muito difícil, e ainda é muito difícil, essa readaptação, essa ressocialização, como você mesmo colocou, né? Porque a escola é um lugar de socialização para a criança. Então, eu até fiz reportagem sobre isso na época, e muitas pedagogas, psicopedagogas falavam sobre isso, de crianças que já estavam na escola e aí teve esse momento fora, quando voltaram, teve uma regressão. Crianças que nunca tinham ido para a escola e quando chegaram, estranharam demais o ambiente cheio de gente, cheio de crianças, de pessoas diferentes. Adolescentes que não queriam tirar a máscara. Você vivenciou tudo isso também, né?
Sim, a gente trabalhou no remoto, né, nas aulas online. E se via muito um distanciamento. Ele tinha um corpo presente no virtual, mas tinha um distanciamento, assim, como se aquilo não fizesse muito sentido para a criança. Eu, especialmente, trabalho com o Fundamental 1, e na pandemia estive com o terceiro e quarto ano, nos dois anos. E foram momentos muito que a gente via assim, pela tela, que muito do conteúdo, da aprendizagem, né, das matérias, das áreas, elas pouco faziam sentido naquele momento. Não vou dizer que as crianças não aprenderam. Elas aprenderam, sim, né? Muitas crianças conseguiram avançar nos seus percursos pedagógicos, mas tem uma falta que ficou, que é essa questão do aprender com o outro, né? Porque eu entendo, e né, muitos pedagogos defendem que a aprendizagem real, ela está na relação, ela está nessa construção da criança com o adulto, da criança com outra criança, né? E a escola, ela é um espaço social que ela permite a criança não ser quem ela é em casa. Então, por exemplo, se ela é filha de alguém importante na escola, ela é ela não é filha de ninguém, né? Se ela é em casa, ela é filha de um bandido, por exemplo, na escola ela não é, ela é ela. Então, é o espaço da criança e isso foi tirado delas. Então, quando você fala da criança pequenininha que volta para a escola, que vai pela primeira vez na escola e estranha muito, isso é uma coisa assim que já acontecia, porque tem criança que vai mais tarde para a escola, 4, 5 anos, né? Agora, as crianças que estão em processo de alfabetização, elas sofreram um impacto, porque, por exemplo, no segundo, terceiro ano, já vai introduzindo a letra cursiva. Como é que essa criança chegou no quarto ano, né? Então, a gente, esses dois últimos anos, eu trabalhei bastante lá na escola que eu trabalho, a gente trabalhou muito com a motricidade, como é que desenvolve essa malemolência da mão para escrever a letra cursiva. Então, foi um ano que as crianças desenharam menos e muitos psicopedagogos, terapeutas, eles avaliam, eles olham a criança pelo desenho. Então, se ela não teve oportunidade de desenhar, como que isso vai refletindo também, né? Como ela está intimamente, né?
Você falou o termo, né? Aprendizagens reais. O que é uma aprendizagem real? Porque muitas vezes a gente não tem essa dimensão, né?
Aprendizagem real é assim, a criança ela aprende com o corpo, né? E como eu havia dito, na relação, na troca. E se a gente cria situações para a criança se envolver com esse aprendizado, ele vai fazer a diferença na vida dela. Agora, se é uma relação autoritária de um professor que chega lá com o saber pronto, sem espaço de escuta, sem construção de vínculo, de fortalecimento das próprias relações mesmo, de um grupo saudável, né, de crianças que se apoiam, que se encorajam, não existe aprendizagem onde não tem vínculo. Então, quando eu falo das aprendizagens reais, é valorizar esse passo antes que vem, antes da matemática, antes da língua portuguesa. Isso vai entrando nas entrelinhas, mas quando existe um fortalecimento de vínculo, as aprendizagens se tornam mais visíveis e mais possíveis, né?
Então, mesmo porque a criança, ela já nasce, parece, com essa vontade de aprender, com essa curiosidade por tudo, esse interesse por tudo. E aí cabe ao ambiente também incentivar tudo isso, né?
Um bebê, se a gente começa a observar um bebê e ele quer sair do chão, você põe um objeto na frente e ele engatinha, né? Ele faz toda aquela força, assim. E a criança maior, que é essa no processo de alfabetização mesmo, do fundamental, ela também tem esse desejo, mas precisa ser estimulada essa curiosidade. Então, o professor precisa ter essa percepção e essa construção desse vínculo com a criança e com o grupo, para deslocar o aprendizado, a aprendizagem deles, né? Então, faz toda a diferença você chegar numa sala e se interessar pelo que o seu aluno traz e criar aquilo lá, um gancho para a sua aula, do que você chegar e falar, todo mundo sentado, que hoje a gente vai trabalhar algoritmo.
Mesmo porque a sociedade mudou muito, as gerações mudaram muito, a tecnologia trouxe mudanças muito grandes. E, na sua visão, a escola se adaptou a tudo isso ou ainda não, né? Porque a gente vê que há uma barreira ali, né? Entre o que a gente vê as crianças fazendo e o que a escola vem oferecendo, né? Essa adaptação está numa tentativa, mas ela já chegou lá?
Então, Brenda, quando a gente fala de adaptação, as pessoas logo pensam, ah, tecnologia, vamos trazer a tecnologia para a escola. E só que eu insisto muito no vínculo, né? E não adianta a gente trazer a tecnologia e aquilo não fazer sentido, não conversar com o básico da escola. Então, em época de pandemia, em que a tecnologia foi empurrada a goela abaixo, a gente viu um aumento nos casos de cyberbullying, por exemplo. Então, de que adianta trazer novas tecnologias, novas ferramentas e não criar um conhecimento, uma cidadania digital, um trabalho de cidadania digital para que as crianças, os jovens, né, e hoje em dia as crianças estão tendo acesso cada vez mais cedo, mas ter um passo antes. Então, tá, olha, tem aqui essa tecnologia, mas ela não isenta você da responsabilidade que você... da sua responsabilidade diante dela. Não tem nada que você faça nas redes, na internet, que você está isento de qualquer responsabilidade. Então, se você produz um comentário, tira uma foto e publica, se você ofende alguém, até recentemente tiveram os casos dos adolescentes que usaram a inteligência artificial para criar fotos inconvenientes, assim, das próprias amigas, né?
Fazendo os fakes ali, né?
Isso, fazendo crescer esse fake, né? Então, como que o jovem naturaliza esse tipo de comunicação? Então, é um passo antes. A gente humaniza as pessoas, humaniza o espaço escolar para depois trazer outras ferramentas, outras tecnologias. Então, eu entendo que a escola, ela tudo bem trazer... Essas novas ferramentas, se adequar a essa linguagem virtual que o jovem tem usado cada vez mais. Mas precisa, e eu reforço que é assim, a escola precisa ter o fortalecimento das relações, porque é só nessas relações que ele vai pensar duas vezes antes de fazer algo que prejudique outra pessoa.
E essas relações não se concentram só na escola, elas também acontecem em casa, em outros ambientes, e o que a criança vive fora acaba também impactando em como ela vai aprender na escola depois, né?
Sim, e tem tudo a ver, assim, eu nas pesquisas que eu faço, tem a questão da criança como um ser humano integral. Então, se ela vive uma situação desafiadora em casa... Ela não vai virar a chave e chegar na escola bem, super bem. Ela vai migrar esse sentimento de frustração, de desconforto, de ansiedade para o ambiente escolar. Então, se a gente se desconsidera que isso está acontecendo em outro lugar e considera só o mau comportamento na escola, então vai criar um conflito entre a escola e a criança. E aí, né, dentro disso tem várias vertentes. Então, a relação do aluno como um aluno da escola e não um aluno daquele professor só, que é responsabilidade só daquele professor cuidar. Então, precisaria, eu acredito, assim, para a escola ter uma boa relação e fortalecer o aluno, precisa de um grupo olhando para essa criança, não só um educador. E junto com esse grupo, a família. Então, a família como parceria com a escola, olhando os dois para o mesmo lado e não contra, sabe? Tem essa ideia de que a família e a escola, eles estão contra uns aos outros, porque a família sabe mais, a escola sabe mais. Então, tem sempre esse julgamento de quem sabe mais e a família não sabe nada. Então, isso é algo um olhar que precisa tomar muito cuidado, porque ninguém sai ganhando com uma relação assim, né? Da escola e contra a família, julgar a família pelo mau comportamento do aluno. Então, precisa ter essa união, tanto do grupo de professores, para fortalecer o educador que está ali agora com aquele aluno difícil, que amanhã ou depois é outro professor, e como trazer a família junto para a escola e falar, vamos ajudar ele, como é que a gente ajuda esse aluno, o que está acontecendo, né? E tudo isso, é claro, é um processo, não é algo que vai acontecer uma vez só e vai, nossa, vai mudar a vida da... Não, é um processo, assim, de todo mundo junto, visando o futuro dessa criança, sabe?
Uma parceria necessária,
né? É uma parceria, sim.
Bárbara, obrigada pela sua participação aqui
obrigada,
com a gente.
Obrigada, Brenda. Obrigada.
Nós conversamos com a Bárbara Pádua, que é educadora e pedagoga de emergência, sobre como transformar uma escola em um ambiente de aprendizagens reais.